Nós abrimos o programa, como de costume, falando muito sobre a vacinação. A gente abordou esse assunto, né? Tem previsão do envio de 600 mil doses para o estado. Dessas 600 mil doses por parte do governo do estado, 18 mil, pelo que a gente sabe, né? Existe essa possibilidade por parte do prefeito Darius Saad. Ele disse que Campinas deve ficar com essa quantidade. Ainda ficou de confirmar exatamente isso, mas já deu essa previsão de 18 mil doses para Campinas ainda nessa semana enviadas pelo estado. E agora a gente traz um balanço, né, a respeito dessa vacinação. Aqui em Campinas, 24 mil pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
A Prefeitura de Campinas deu continuidade na manhã deste sábado à vacinação de profissionais de saúde que não atuam na linha de frente do combate à pandemia. Os agendamentos foram liberados para profissionais da rede particular que fazem parte de categorias que a Prefeitura identificou com mais incidência de contaminação, como fisioterapeutas, dentistas e profissionais de saúde que atuam em ambulâncias. A vacinação para esse grupo começou no dia 28 de janeiro, no Centro de Vivência do Idoso, na Lagoa do Taquaral, que atende a região leste de Campinas. E neste sábado foi incluído um novo centro de imunização, o CAIC, da Vila União, que vai atender a região sudoeste. Eles receberam a vacina de Oxford, que após 3 meses exige uma segunda dose. E todos que foram vacinados já saíram do local com a data agendada para a segunda dose. Foram disponibilizadas para essa categoria, até o momento, 12.100 doses. E as inscrições já se esgotaram. De acordo com o prefeito de Campinas, Darius Saad, ainda não foi definida uma data para a chegada de novas doses.
Quando chegar mais vacina, a gente continuará a vacinação dos profissionais de saúde e seguiremos na sequência os idosos. Nós estamos seguindo a orientação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde. Quem definiu esses profissionais, as prioridades, foi o Ministério, não é uma decisão de Campinas.
Tem alguma previsão de chegar mais doses para começar a ampliar essa imunização?
Isso, olha, uma previsão oficial nós ainda não temos. Nós temos uma expectativa que na semana que vem possa chegar mais uma quantidade, mas ainda não sabemos o número de vacinas que vem para Campinas.
A técnica de enfermagem, Raquel de Azevedo, conseguiu receber a primeira dose. Ela atua dentro de ambulâncias e enfrenta o risco de contaminação diariamente.
Fiquei feliz, né? Fiquei feliz, sim.
Estava aguardando muito isso, porque técnica de enfermagem dentro de uma ambulância, né?
A gente não sabe o que pega, porque quando vem chamado, né? Mesmo sendo uma ambulância particular, a partir do momento que a secretária lá faz o nosso pedido de... A gente não sabe nem eu e nem o motorista, né?
E naquela adrenalina de salvar a pessoa, nem dá para ficar pensando muito, né?
Não, a gente jurou isso, né? Vamos cuidar, não importa quem a gente vai atender, né? Então, tá tranquilo.
A fisioterapeuta Thaís Nagai se emocionou ao receber a primeira dose do imunizante.
Estou muito feliz, muito empolgada, esperando pela segunda dose. Tá super organizado, foi super rápido, foi tudo ótimo.
Momento que você aguardava há quanto tempo aí?
Desde o começo da pandemia.
Porque você trabalha próximo do paciente, né?
Próximo do paciente, sou fisioterapeuta. Não estou diretamente na linha de frente, mas tenho muito contato, né? Com muita gente, todo dia. Então estava ansiosa.
Agora já saiu com a segunda dose agendada?
Agendada. Já está tudo agendado.
No caso dos profissionais da rede pública, a totalidade já está sendo imunizada. Idosos que moram em instituições de longa permanência também estão recebendo a vacina. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 24 mil pessoas receberam a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 em Campinas até este sábado. A administração municipal recebeu até o momento 41.750 doses. De Campinas, Valéria Rain.
Só para a gente complementar essa informação trazida pela Valéria, né? A gente fez esse acompanhamento dessa vacinação no sábado, com esse balanço, né, a respeito dos imunizados aqui no município, 24 mil. Ela entrevistou, inclusive, alguns desses vacinados. Só para a gente repetir a informação, né, que a gente já trouxe no começo, que eu falei um pouco antes dessa matéria, né? Durante a matéria, o prefeito Darius Saad disse não saber ainda quantas viriam, né? E ou quando, Fato é que agora existe uma previsão para essa semana e pelo que se sabe ainda, o que se tem, né, de previsão por parte da Prefeitura, 18 mil unidades da Coronavac serão enviadas aqui para o município de Campinas. Essa informação do próprio prefeito agora há pouco, a gente trouxe essa fala dele. Portanto, resta saber qual dia a gente vai trazer isso aqui com certeza ao longo da nossa programação. E no começo do programa a gente também trouxe, né, a possibilidade, né, sinalizada pelo governador João Dória de relaxar restrições para funcionamento de bares e restaurantes. Esse setor que foi muito afetado desde o começo da pandemia voltou a ser diretamente atingido, né, depois da implementação da combinação das fases vermelha e laranja. Vermelha depois das 8 até as 6 da manhã e também aos finais de semana. Com isso, bares ficaram fechados, o funcionamento foi vetado presencialmente e a gente já chegou a ouvir, né, no início dessa medida, aqui o Matheus Mazon, ele que é presidente da Abracel, né, Associação dos Bares e Restaurantes aqui da região metropolitana de Campinas. Estamos novamente em contato com ele. Obrigado por nos atender mais uma vez, Matheus, tudo bem?
Tudo bom, Leandro, como que você tá? Tudo bem? Boa tarde para todos os ouvintes. Estamos batalhando aí, né?
Sim, boa tarde para você, obrigado novamente por falar com a gente. Como a associação recebeu essa notícia? Para você, Matheus, o governo sentiu a pressão, os protestos, a resistência do setor?
Eu acredito que sim. Na realidade, a gente vinha batalhando aí desde daquele momento que foi feita essa fase laranja com combinação vermelha para a nossa região, mas vermelha para o estado todo. E a gente tem tentado mostrar que isso é um lockdown muito agressivo. No momento que a gente está começando a ter indicadores bons, a nossa região já estava com indicadores positivos, a prefeitura tem aberto leitos, então a gente tem batalhado nisso, teve vários movimentos por todo o estado, principalmente de vários restaurantes, mas de várias atividades que são consideradas não essenciais, que estão sofrendo muito neste momento. Então a gente queria, né, que tivesse acontecido isso já semana passada para este final de semana, que foi véspera de pagamento de salários, a gente poder trabalhar e conseguir ter receita para ajudar o pagamento do salário. Não conseguimos na semana passada, mas agora com essa notícia da antecipação aí da reclassificação na quarta-feira, que o governador deu hoje na hora do almoço, a gente está com uma esperança que isso realmente aconteça, que a gente possa se programar e abrir no final de semana e aí sim começar a sair dessa restrição muito severa que está no estado, né?
Falando em datas, né? A gente teria a validade dessa medida, né? Laranja aqui para a região combinada com a vermelha até o próximo domingo, né? Se liberar na quarta, então o final de semana já vai ser de alívio, então, né?
O que a gente tá pleiteando e vamos continuar fortalecendo os pedidos junto ao estado é que já comece a valer para esta semana, né? Foi só para falar que na semana que vem nada mudou. Então a gente tá entendendo que o posicionamento do Dória hoje, ele vai trazer mudanças positivas antecipadas. Se só falar que vai mudar de fase na segunda-feira, é a mesma coisa que está vindo. Então, a expectativa do setor, e é muito importante que isso aconteça já para seja comunicado antes, na quarta, para sexta-feira a gente já poder se organizar. Porque se ele avisar só na sexta-feira, também não dá tempo do pessoal conseguir seus estoques, chamar os seus garçons que estão parados, né? Porque a gente ficou proibido de trabalhar. Então, é importante que isso seja feito na quarta, já para essa semana, de preferência, que a gente já consiga já trabalhar o final de semana de forma correta.
Uhum. Falando do final de semana que se passou, né? Sábado e domingo, a gente está falando, claro, de ontem e anteontem. O que que aconteceu? A gente trouxe na sexta a expectativa, né, de alguns bares, enfim, outras associações também, outros estabelecimentos falando que iriam abrir mesmo assim, mesmo com a indicação da fase vermelha. O que que vocês puderam acompanhar? O que que vocês colheram de informações a respeito? Teve bar que funcionou? Teve fiscalização? O que que vocês acompanharam?
Leandro, a gente tem que entender que está todo mundo aí, depois de 11 meses, principalmente o nosso setor, sofrendo demais. Está todo mundo tentando salvar os seus negócios, salvar os empregos. Então, está chegando numa situação de desespero. Uma coisa é quando a gente chegou no começo, nos 4 meses, nos 140 dias que a gente ficou fechado no começo da pandemia, e tinha todo um conjunto de benefícios e de auxílios do governo que fez com que a gente pudesse estar fechado, e a gente conseguiu fazer essa parte, fez o trabalho nosso setor, fez o trabalho de segurar para conseguir o controle da pandemia acontecer. Agora, nesse momento, vamos falar que a gente está indo para o final da pandemia, a notícia é muito boa que está vindo mais vacinas agora, essa semana para Campinas, a vacinação está acontecendo, a gente está começando a ver a luz no fim do túnel. A gente ficar fechado agora, o setor que mais sofreu, ser obrigado a não faturar exatamente no final de semana pré-pagamento de salários, quando não tem mais nenhum benefício, é muito cruel. Então essa foi a posição da Brasel frente ao Estado. Isso aqui é crueldade, não dá para fazer isso. E aí teve estabelecimentos que não tinham condições de ficar fechado. Então teve aí um movimento que abriu e teve um movimento que falou, não, eu ainda tenho um pouco mais de fôlego, vou tentar segurar. Então a gente tentou buscar comunicar isso com o governo para cá, se quiser abrir. E acho que esse movimento trouxe agora essa possibilidade da gente antecipar. A gente fez protesto na Paulista, junto, não só a Brasel, como a ANR, que é a Associação Nacional dos Restaurantes, com um movimento chamado Gastronomia Viva, que tem grande parte dos chefes mais renomados da cidade de São Paulo. Então isso está mostrando que não tem mais como o setor ser crucificado, vamos colocar dessa maneira, ou penalizado, sem dados que fale com que nos estabelecimentos realmente é o lugar de transmissão, que a gente até agora não viu essa estatística do Estado, e a gente tem certeza que não é, porque todos os restaurantes trabalham com os protocolos, com espaçamento, com higienização, com o pessoal sentado. Então, eu acredito que agora eles estão entendendo que a gente precisa realmente estar aberto, e é claro que a gente vai respeitar a lei, vamos respeitar as regras, mas a gente precisa com que essas regras, essas leis sejam bem definidas, e não é o que está acontecendo nessa fase vermelha do Plano São Paulo.
Uhum, para a gente trazer um panorama não só, né, sobre a pandemia, é claro que a pandemia foi inevitável nessa conjunção, né? Nessa aprimoração do mercado. A gente viu os serviços, né, de delivery, aplicativos, restaurantes com os próprios aplicativos, aqueles que são maiores, né, possuem várias unidades, ou mesmo restaurante que conseguiu montar seu próprio esquema de entrega através do WhatsApp, enfim. Isso tudo mudou bastante na pandemia, né? Se intensificou muito, né? Só que o delivery não basta, é isso, Matheus. O dono, o proprietário de bar, ele não consegue só com delivery, né? A procura ali espontânea no local para vocês é ela que tem que existir, né?
Exatamente. Na realidade, o setor, ele é um o modelo de negócio. O setor é atendimento ao público. O cidadão vai num bar, vai num restaurante, ele quer socializar. Ou com a esposa dele, ou com o grupo de amigos. Então, o nosso setor, ele não é só vender comida. O setor, ele traz uma socialização, ele traz um ambiente para a pessoa conviver, relaxar. É o que a gente fala. Quando você está numa cidade que tem praia, o pessoal vai na praia. Quando você está numa cidade como Campinas, região, interior, que não tem montanha, ele vai para os bares, vai para o restaurante. Então, esse é o momento de desestressar da população, de socializar, de se conhecer e tal. Então, a gente pensar que o delivery é uma, vamos falar, salvação, não é, porque a gente não está vendendo só comida. A gente está também entregando uma experiência, entregando um momento de confraternização. Então, o delivery ajudou. A gente tinha estatísticas que o delivery representava 8% pré-pandemia, ele está em 16% hoje, então ele dobrou, mas ele continua sendo 16% do nosso mercado inteiro, do volume de transações de comida que tem no mercado. Então ele é muito pequeno. E aí, acreditar que o delivery vai resolver a situação do restaurante com portas fechadas, ele não funciona. Então por isso que a gente tem criado desde o começo protocolos para atender o público com segurança, para dar segurança para aquele cliente nosso que vem sentar na nossa mesa, e tem batalhado para que o governo entenda que esse tipo de atendimento não é o propagador do coronavírus. A pessoa vem, senta, na hora que ela levanta, ela coloca a máscara, tem uma segurança muito boa. Tanto que quando a gente faz pesquisa sobre contaminação com os funcionários do setor, é muito baixo, é muito baixo. Então, se o nosso próprio funcionário não pega o coronavírus, o cliente também não vai pegar.
Matheus Mazon, presidente regional da Associação de Bares e Restaurantes, a Brasel, muito obrigado aqui por essa conversa, pela entrevista. Boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Um abraço. Muito tempo com a gente.